Olá, galera! Começando mais um Telecast, dessa vez para analisar o confronto entre Santa Cruz e Londrina, partida realizada no estádio do Arruda, que aí um dos jogos que abriu aí a sexta rodada da Série B nesta sexta-feira, onde o Santa Cruz foi derrotado pela equipe do Londrina por 3-1, num jogo cercado de polêmica, de certa forma, e de acontecimentos como descontrole do técnico Vinícius Eutrópio. Estou eu aqui, Celso Shigami, junto com Fede Figueroa e também com Rafael Brasileiro, para analisar esse confronto. Eu vou começar com você, Rafa. O que é que você acha dessa partida? Qual a tua análise geral desse confronto, dessa derrota do Santa em casa?
Celso, existia uma certa confiança lá de Santa Cruz, porque tinha estreia de jogador, ia jogar em casa que estava 100%. O Bruno Paulo, que a gente tanto falava durante a semana, finalmente foi titular, porque o Everton Santos está lesionado. Só que dentro de campo, Santa Cruz não funcionou como esperado. Primeiro tempo, mais uma vez, aquele primeiro tempo que não se cria nada, que a gente vê que tem dificuldade para sair com a bola, que tem dificuldades para encontrar, conseguir criar uma jogada. E o Londrina é aquele time que a gente já conhece do ano passado, que em alguns momentos brigou ali pelo G4, que em alguns momentos sonhou com acesso, que sabe se defender muito bem. Se eu não me engano, é um dos times, se não é o time que tem o técnico há mais tempo, que é o Tecate, sabe, organizou muito bem a equipe. Por incrível que pareça, a gente conhece Germano, mas Germano é o principal jogador dessa equipe, na minha opinião, porque é o cara que organiza o Londrina. E é um time que é eficiente quando sabe estar com a bola nos pés. Sabe se defender muito bem, é uma coisa que o Santa Cruz também sabe. E não é muito de propor o jogo. É o que acontece, Santa Cruz cai um pouco na sua própria armadilha. Com isso, o que acontece? No final do primeiro tempo, um pênalti, que pra mim é pênalti, você já sabe a minha opinião sobre quando a bola bate na mão, pra mim tem que ser marcado falta, como seria marcada falta no meio de campo, quando a bola bate, o juiz para, dentro da área é pênalti. E acabou, enfim. E marcou o pênalti, todos os jogadores de Santa Cruz reclamam muito, e aí entra o Eutrópio, que a gente vai falar um pouquinho depois, é expulso, isso pra mim também atrapalhou o Santa Cruz, que já volta pro segundo tempo pressionado, porque tá atrás do placar, tá sem treinador no banco, e tem que procurar alguma forma de sair da mesmice. No segundo tempo, o Augusto foi acionado, o Léo Lima foi acionado, para mim de forma surpreendente, porque o Léo Lima disseram que teria que passar 50 dias se preparando fisicamente. Mas antes de tentar com essas mudanças, deu tempo de fazer algo, porque com menos de 10 minutos o Londrina ampliou o placar. 2-0, um contra-ataque fatal. Júlio Santos não tem nem muito o que fazer, porque foi muito rápido. Os jogadores do Londrina chegaram numa vantagem sem comparação. E para fechar o caixão, tricolor, um chutaço de fora da área do Arthur, que na minha opinião o Júlio Sarra estava adiantado, não devia estar tá ali. Fred, que conhece bem da posição, nosso goleiro, pode até falar melhor depois. Tomou um gol que, se a partir na minha opinião, naquela hora, no verdadeiro, já estava morta, a partir desse terceiro gol, acabou-se. O gol que o João Paulo fez foi, como é que eu vou dizer, só para dizer que conseguiu fazer alguma coisa, porque o Santa Cruz insistiu muito no segundo tempo, jogadas principalmente com o Bruno Paulo, que não surtiram efeito. A melhor chance, a bola que ele colocou na trave, numa boa jogada individual. Mas, fora isso, Santa Cruz mostrou mais uma vez, tem sérias dificuldades na criação. E Eutrópio, que em algum momento chegou a mostrar que conseguiria trazer um fato novo com esse mesmo elenco, com a nova forma de jogar, quando quisesse, como fez contra o Sport na semifinal Copa do Nordeste na primeira partida, parece estar perdido, está sem opção. Lógico, tem muito reforço ainda para estrear como titular, para tentar dar uma cara nova, mas essa derrota por 3-1 coloca ele numa posição bem complicada que a gente vai debater quando falar um pouco mais dele. Mas a partida do Tricolor hoje no Arruda foi daqueles jogos para esquecer, ou nem esquecer, para assistir e novamente entender tudo que não se deve fazer. É isso que é a lição que eu teria que dar para os atletas.
Ô Fred, eu queria a tua análise, porque eu imagino que talvez a gente possa ter um ponto de vista um pouco diferente. Porque o Santa não estava fazendo nenhuma partida tão ineficiente ou tão ruim, até perder a cabeça, né? Até sofrer mais uma vez o seu sistema defensivo e perder a cabeça, né? Mas, de qualquer forma, eu queria a tua análise geral desse confronto. O que é que você achou do desempenho do Santa?
Celso, eu acho que o desempenho do Santa Cruz ele é um desempenho aceitável e razoável durante o primeiro tempo. O time mostrava mais ou menos o que vinha sendo nas últimas partidas, o que conseguiu ser quando levou o gol do Goiás no Serra Dourada, um pouco do que foi contra o ABC, com erros e virtudes. Assim, o Santa criou chances, chegou perto do gol, não conseguiu ter uma eficiência criativa para que as chances se tornassem chances de fato claras, incisivas, mas conseguiu chutes que acabaram sendo facilitados, bolas que a criação da jogada foi interessante, mas acabava vindo muito no centro do gol, facilitando que César, goleiro de Londrina, fizesse as defesas. Mas o Santa jogou muito mais no campo do Londrina do que o oposto, né? O Santa buscou mais o jogo, e é o que Rafael falou um pouco de cair na própria armadilha, mas é natural que na Série B isso aconteça quando os jogos forem no Arruda, né? Você não vai imaginar, são poucos os times que devem chegar aqui no Arruda para jogar de forma ofensiva, para jogar tentando ir de igual para igual, ainda mais a Londrina, que veio numa situação de classificação muito ruim e sabia, tinha consciência de que precisaria jogar no erro do Santa Cruz. O que talvez tenha sido fato inesperado e começa a ser mais preocupante nessa Série B é que a gente assistiu o Santa durante toda a temporada ser um time consciente e bem armado defensivamente e com pouca, às vezes nenhuma, produção ofensiva, né? Uma falha muito grande na criação. Quando a gente imaginava que essa transição para se tornar um time mais completo, um time com mais alternância de jogo, quando a gente começava a esperar que o Santa chegaria nesse degrau e essa transição começaria, a defesa do Santa começou a ruir. Não sei até que ponto, mas com certeza a ausência de Vitor é bem significativa, tá? Porque desorganiza o setor. Nininho, quando joga, não é Vitor. Tá? Tem, até não vem sendo não vem sendo um substituto horrível, não vem sendo uma peça tão prejudicial ao time, mas ele já não consegue exercer o equilíbrio, digamos assim, tático e a boa noção defensiva que Vitor tinha e tem, apesar de não ter mais intensidade em outros tempos.
E é por isso, Fred, que acho que ele coloca o Gino, né?
Quando o Vinícius Tropa opta por colocar Gino, né, que foi o cara como caça esse jogo, num momento em que não tinha ele Carlos, e aí ele tem que lançar o Ayrton César de volante, começa a mexer demais. Porque Gino também não é Vitor, e aí o Ayrton César foi muito mal. E aí vale ponderar o seguinte, ele Carlos faz um grande ano? Não. Mas hoje o Santa sentiu falta dele equilibrando o meio de campo, ajudando a distribuir. E isso foi um ponto importante. Quando Londrina chegava, quando Londrina começava a ganhar espaço, o Santa não tinha, o Santa estava muito desprotegido. E a tônica do jogo acaba sendo essa. A defesa do Santa falhando. E aí a gente pode até personalizar em Anderson Salles, que foi quem teve participação decisiva para os dois primeiros gols de Londrina. Ao cortar o pênalti, né? Ao tentar cortar o cruzamento que resulta em pênalti, como o Rafael já se posicionou. Rafael, de fato, ele mantém uma coerência, né? Porque ele sempre é bem favorável, que bateu na mão não se discute muito, tem que ser pênalti. O que é que a gente tem a dizer sobre esse lance? A gente tem a dizer que a bola bateu na mão e a mão não estava colada no corpo. Tá? Cabral até, na transmissão, ele viu que analisa a jogada como se a mão tivesse colada no corpo, não estava, a mão estava um pouco à frente, a bola passaria, a bola não iria, não ficaria por ali, mas também não acho que Anderson tenha ido com a intenção da bola bater na mão dele, não. Foi um posicionamento mesmo de braço, uma forma errada de fazer a marcação. Aí você vai perguntar, pênalti ou não? O problema é que no futebol brasileiro você não pode dar essa resposta. Porque um árbitro dá pênalti, outro não dá. Um pondera, outro não pondera. Então, assim, fica ruim para quem tá comentando ter que ter uma palavra. Porque, assim, eu não sou árbitro, eu não sou juiz. Eu não tenho que ter o meu critério. Quando os árbitros não têm um critério tão claro, e por isso o Rafael tem essa opinião dele, já que é uma opinião meio balizadora. Já que os árbitros não conseguem adotar uma linha, que seja mão e seja pênalti. Mas essa é a visão de Rafael. Os árbitros não fazem isso, o futebol não segue isso. E aí abre a discussão. Porém, a reação que o Santa Cruz teve a esse lance, sobretudo a de Eutrópio, totalmente descompensado, porque o tipo de reação que o Eutrópio teve ao lance, parecia que a bola não tinha nem batido na mão de Anderson Salles. O desespero, a loucura que o Eutrópio reclamava, parecia que a bola tinha batido no peito, na cabeça. Porque se Eutrópio tivesse visto o lance como ele foi, e ele tivesse argumentando apenas a questão interpretativa, ele não deveria reclamar daquele jeito. Ele reclamava, parecia que o árbitro tinha cometido um absurdo, uma decisão absurda. E sendo pênalti ou não sendo pênalti, não seria absurdo, teria contestado. Se o árbitro não dá pênalti para Santa Cruz, a reclamação do Londrina seria muito incisiva também. Por quê? Porque os dois times, todos os jogadores já viram lances desse tipo serem marcados pênalti e deixar seguir. E atualmente tem sido mais pênalti. E isso é um fato, assim. Infelizmente não tem muito o que argumentar contra isso, a não ser que se crie uma linha como o Rafael defende, que também não parece ser um caminho natural, mas é um caminho a se considerar. O futebol ele permite essa subjetividade e ela acaba sendo muito perigosa.
Rapidinho,
o gol ele é praticamente o fim do primeiro tempo, né? O Santa volta para o segundo tempo, também não volta mal, mas volta desesperado, volta apressado. É aquela velha história, ele quer fazer dois gols antes de fazer um. E aí, num contra-ataque em que Anderson Salles falha de novo, né? Acaba escorregando, permite que o Londrina construa a jogada, faça o segundo gol, e aí o jogo de fato caminha para um cenário irreversível. O Santa começa a promover estresse atrás de estresse. Léo Lima, Augusto, João Paulo já tinha jogado, mas acaba sendo acionado de novo. São três estreantes, João Paulo já tinha jogado, três reforços em campo, né? Como o Bruno Paulo saiu para entrar no Léo Lima, a gente deixa essa conta em três, e Ricardo Bueno já tá aí um pouquinho mais de tempo. E aí o Santa vira um tudo ou nada, um pega na rua mesmo ali para tentar ver com os novos jogadores, e naquele momento não existia mais um eixo central do time, era só desorganização, era só tentativa, e o jogo é finalizado com João Paulo dando um gol e fazendo outro, deixando a partida em 3-1, que não é o reflexo direto do que foi o jogo, né? Mas isso também não existe, né? O jogo ele não é frio, né? Que não é uma balança de chutes a gol, porque o Santa finalizou muito mais do que o Londrina. Não é uma balança de volume, de criação, de posse de bola. Se fosse, a gente poderia dizer que o resultado é injusto. Mas o jogo ele vai mudando de cara à medida que os fatos vão acontecendo, né? O Santa Cruz, só para dar números ao que eu estou falando, finalizou 24 vezes contra 11 do Londrina. E o jogo foi 3-1 para o time paranaense. Por quê? Porque futebol, um fato altera o outro, né? O gol do Londrina de pênalti alterou o comportamento de Santa Cruz, alterou o comportamento de Londrina, que ficou um time ainda mais seguro, um time com saídas ainda mais organizadas, porque tinha a vantagem, e o segundo gol potencializou essas diferenças. Então isso é o que acabou acontecendo para definir a partida.
Rafa, já que Fred já tocou nesse assunto, que a gente até estava pensando em jogar mais para frente, e como ele foge dos fatos, eu queria ter um ponto de vista sobre a reação do Vinícius Eutrópio, a marcação do pênalti, o que isso representa, se você vê o quanto de pressão a gente pode atribuir a esse destempero de Vinícius Eutrópio, queria ter o teu ponto de vista.
Pessoal, Celso, eu não sei se o Eutrópio trabalha com redes sociais, espero que ele não trabalhe com Twitter, que se ele trabalhar com Twitter ele com certeza ia enlouquecer. Mas chega no ouvido do treinador, quando ele está sendo criticado, quando a torcida está pedindo a saída dele. A gente, que somos um programa, somos comentaristas, a gente lê muita crítica, muita reclamação, e às vezes uma ou outra que pode abalar, até porque às vezes as críticas não são críticas, são de trabalho, o pessoal ataca pessoalmente, enfim. Mas às vezes eu acho que ninguém gosta de ser criticado, a verdade é essa, e isso também cabe ao troco. E ele deve ter total noção do peso que está vindo das arquibancadas. E hoje ele mostrou um descontrole que a gente não tinha visto até o momento. Se você perceber, o Eutrópio sempre é um cara que reclama muito na beira do campo, que gesticula muito, que, como a gente diz, nordestinamente, faz muita muganga, mas nunca tinha feito o que ele fez hoje. Porque ele entrou no campo, que não era para ele ter entrado, reclamou com o juiz, foi expulso, e no intervalo ele ainda voltou para reclamar ainda mais com a arbitragem, mesmo estando expulso. Ou seja, ele pode pegar até um gancho maior só por ter voltado ao campo. A gente tem que lembrar do caso de Richelli recentemente. Ele pode ser muito prejudicado por conta disso. E, para mim, comprova que ele está começando a sentir a pressão de um modo que a gente não esperava. Porque, às vezes, o cara consegue ficar na dele, mas nesse momento, depois de três eliminações, duas que foram bastante contestadas pela torcida no Pernambucano, na Copa do Nordeste. Aí vem a Copa do Brasil, ele dá uma entrevista que até agora eu tento não acreditar que ele falou aquilo, que ele achava que a torcida iria apoiar o Santa Cruz. E hoje, esse descontrole. Enfim, eu acho que a diretoria tem que ter uma conversa com ele para... Porque a diretoria do Santa Cruz não tem esse perfil de demitir técnico, como o Fred já falou. Ainda tem muito reforço para estrear um time titular, efetivamente. E acho assim que o Eutrópio tem que se acalmar um pouquinho. Quem sabe ficar fora do banco de reserva na próxima partida vai ser a solução para ele se acalmar. Ou até para piorar a situação, porque o Santa Cruz vai jogar com o Ceará fora de casa. Uma partida duríssima. Mas eu tô nessa linha que eu tava perdendo um pouco o controle. Lógico que foi um lance que alguns vão, como o Fred mesmo falou, varia de juiz para juiz, eu tenho minha visão. Mas acho que não merecia aquela reação toda. Era 1-0, era levar um gol e tentar arrumar a equipe para recuperar. Acho que bons técnicos encarariam um momento como... Bons técnicos não, técnicos um pouco que tivesse um momento mais equilibrado, não quero dizer que é próprio ruim ou bom. Esse lance não como é que eu vou dizer, não avalia a qualidade dele, né? Mas não é determinante, mas avalia, que mostra que tá tendo alguma
coisa. Você vê como algo mais de momento.
Mais de momento, porque a gente nunca viu o Eutrópio fazer uma coisa dessa. Já viu reclamar de um lance ou outro, mas desse modo, se tiver tido, me lembre, por favor.
Ô Fred, então queria saber se você tem mais alguma consideração sobre Vinícius Eutrópio, se a gente pode passar para outros pontos relativos ao jogo.
Celso, minha única consideração sobre Eutrópio é que esse jogo, ele vai acabar tendo um peso, né, nessa relação absolutamente turbulenta que a torcida tem com ele, que acaba chegando à diretoria, porque a diretoria do Santa Cruz paga um preço muito alto em popularidade e em ambiente ao ter convicção no trabalho de Eutrópio. O fato dessa derrota pesar demais, afinal uma derrota dentro de casa, né, por tomando 3 gols, ela ironicamente, ela também traz uma repetição do que vem sendo o dilema sobre a permanência ou não de Eutrópio. Por quê? Porque se você me perguntar, o Santa Cruz perdeu do Londrina por uma questão tática, por uma questão de escolha do treinador, ou por erros individuais? Para mim, os erros individuais foram muito mais determinantes, seja do ataque, seja da defesa. A defesa que cedeu, né? Eu cheguei a escrever no Twitter que a defesa entregou o jogo ao Londrina, né? Da forma como aconteceram os 2 primeiros gols, sobretudo o segundo, mais do que o primeiro, né? O primeiro, ir com o braço daquela forma para a bola não é um crime tão imperdoável de Anderson Salles, mas os atacantes também tiveram chances. Então, assim, o dilema, no fundo, continua. Agora, o descontrole dele é um fato novo. O descontrole dele foi muito prejudicial ao Santa Cruz. Porque era o treinador, pô. E era um treinador de fora, bradando no intervalo que a televisão tinha dito que não foi. O que é a televisão? É a opinião de Cabral? Sabe? Porque se fosse uma coisa... É aquilo que eu repito. Se fosse um lance em que a imagem tivesse mostrado que a bola não bateu na mão, aí ele fosse lá falar aquilo. Mas dizer que passar uma convicção desesperada, já depois de ter sido expulso, que é o que o Rafael falou, ele repetiu um pouco do que Richelli fez de voltar para o campo. Então, assim, isso mostra que o Eutrópio, de alguma forma, está sim sentindo a pressão. Na entrevista coletiva dele, eu estava lendo aqui enquanto a gente falava, ele falou que não está sentindo pressão, que a obrigação dele é colocar o Santa na primeira divisão, mas obviamente está. Né? A relação dele foi deixou claro o que ele está sentindo, no mínimo, uma pressão para mostrar resultados. Ele sabe que os jogos dentro de casa tem uma pólvora maior em relação a isso.
Vamos pedir para a gente fazer, se vocês tiverem alguma análise de desempenhos individuais, que a gente faça de maneira mais curta, porque tem um outro assunto para a gente tratar também desse confronto e a gente não se alongar demais. Então, Rafa, você faz algum destaque individual de maneira geral?
Vamos lá. Vou fazer um destaque positivo ou negativo. Positivo é Bruno Paulo. Foi o único jogador que eu senti que, apesar de ter errado em algumas finalizações, ele tinha um pouco mais de calma, para mim comprovou que tem o talento necessário para ajudar o Santa Cruz de alguma forma. Precisa, acho que é de sequência. Com sequência ele pode render bem mais, e eu gostei do que ele apresentou hoje, mesmo não sendo tão efetivo. E o meu destaque negativo vai para Júlio César, porque o terceiro gol, assim, contra 2-0, ainda, para mim, era muito complicado. Mas com 3-0, acabou, né? E o chute foi de muito longe, foi um bom chute, foi um belíssimo chute. Só que Júlio César estava muito adiantado. Muito adiantado para o vendo jogador em alta velocidade daquele modo chegando. Acho que ele tinha... Podia estar melhor posicionado.
Fred, você já falou de alguns atletas, de alguns desempenhos, como o de Anderson Salles, por exemplo, mas eu estou também curioso para saber seu ponto de vista sobre o Júlio César no terceiro gol, e queria ver se você tem algum outro desempenho individual a destacar.
Sobre o Júlio César, eu fiquei bem atento ao replay porque na hora, a primeira você assiste o gol e depois você fica atento ao replay para ver justamente o quão adiantado ele estava e o quanto esse posicionamento ele foi determinante para o gol. De fato, ele estava assim adiantado, mas também não acho que, se estivesse na barra, teria conseguido fazer a defesa com facilidade, não, tá? E nem, na verdade, o grau de dificuldade seria muito grande, mesmo se ele estivesse embaixo da barra. Não foi aquele tipo de chute que você só leva porque está mal posicionado. A bola foi muito forte, A bola foi muito alta, né? A bola de fato entra muito perto do ângulo, passa raspando a trave. Claro que quanto mais perto da barra você tiver, é menor o ângulo que você precisa fazer para defendê-la. Ele não estava no posicionamento ideal, mas não chega a ser para mim aquela falha clássica de mau posicionamento, porque a bola não foi devagar e não foi tão balão. Ela foi meio um tiro meio seco. Lógico que fez uma pequena curva, mas foi muito mais seco do que balão. E a porrada ali foi grande. E não dá pra até não por ser o terceiro gol. Eu não assino embaixo de Rafael aí em Tio Júlio como destaque negativo, não. Para mim, os pontos negativos são o Elton César e Anderson Salles. Anderson Salles, principalmente, porque foi o cara que abriu a porta para a derrota. Foi o cara que fez o pênalti, foi o cara que permitiu o contra-ataque do segundo gol. Escorregando ou não, meu amigo. Infelizmente, zagueiro não pode ser perdoado por escorregões, né? Infelizmente. Faz parte da... Como goleiro, não pode ser perdoado se a bola escorregar da mão dele e entrar. Vira um frango, né? O zagueiro que escorrega, permitindo o contra-ataque, também não pode ser perdoado por isso. Então, para mim, Anderson Salles foi o pior em campo junto com Elton César, e gostei muito de um cara que eu sou muito crítico, mas acho que vem fazendo boas partidas, e acho que hoje ele deu uma dinâmica muito boa pelo lado dele, que é Roberto. Acho que o Roberto teve uma participação bem interessante, agressivo, entrou na área, criando chance de gol duas ou três vezes no primeiro tempo. No segundo tempo também forçou ali aquela pressão um pouco desordenada que o Santa tentou fazer entre o segundo e o terceiro gol, e mesmo até depois do terceiro. Então, para mim, positivamente, eu gostei de Roberto. Eu também achei que Bruno Paulo, ele está se firmando, é um jogador que tem mais potencial nesse momento do que Everton Santos. Então, assim, acho que a escalação do quarteto ofensivo é a que iniciou hoje, deixando Augusto como primeira opção. Eu ainda não faria a mudança de André Luiz por Augusto, por tudo que André Luiz já rendeu nessa temporada. Mas para mim, Bruno Paulo ganha a posição. É um jogador de boa visão, um jogador de boa participação. Precisa melhorar a finalização, mas aí também, né, atacante depende muito de confiança, depende muito de regularidade, de jogar para ganhar essa confiança, né? Não é da noite pro dia que o cara já chega fazendo. Quando isso acontece, ótimo, a confiança vem automaticamente. Quando não acontece, que é o caso dele, que vem aos pouquinhos, né? E a briga ali no ataque, também acho que Bueno tem uma movimentação muito boa, mesmo não fazendo gols nas duas últimas partidas, tá com crédito suficiente, é um cara interessante para se ter ali na frente. E é o que a Fita falou, assim, o Santa, porra, tá longe de ser um caso perdido, tecnicamente, para essa Série B. É um time com problemas, é um time com limitações, mas está inteiramente dentro do contexto, e eu sigo acreditando que o Santa deve fazer uma Série B na primeira página, entre os oito primeiros ali, pelo menos se não se deixar consumir pela crise. É porque o Santa é um clube vulnerável a algumas situações e precisa tomar cuidado para não se perder. E por que eu falo isso agora? Por causa da sequência que tem pela frente, né? São quatro rodadas muito pesadas para o Santa Cruz. Ceará fora, Inter em casa, América Mineiro fora e Figueirense em casa. Né? Times que misturam camisa, poder de investimento. Nenhum deles está jogando um grande futebol, mas todos têm potencial para fazer o que o Londrina fez, por exemplo, né, para jogar de forma organizada, explorar os erros de Santa Cruz, que inevitavelmente vão acontecer, porque estão acontecendo. Então o Santa tem que ter muita tranquilidade nesses quatro jogos e quando passar essa sequência. Porque essa sequência, a tendência é que deixe o Santa fora do G4, a tendência é que deixe o Santa com a confiança no mínimo regular, né, que eu diria que é como está agora. Eu acho que o Santa Cruz não está com a confiança baixa porque perdeu o primeiro jogo na rua. Acho que a confiança está no nível mediano. Essa sequência tende a, se não for trágica, né, se ela for mediana também, tende a deixar as coisas mais ou menos como estão. E o Santa não pode sofrer de ansiedade. O Santa tem que jogar o campeonato sabendo que não acaba depois dessas quatro rodadas, que tem muito chão pela frente. em que é um time limitado, mas trabalhável, né? Com capacidade de evoluir. E acho que é esse a parte do jogo, a parte técnica que a gente tem aqui a falar. Eu acho que termina por aqui.
Bom, então vamos analisar um outro desempenho que eu não imaginei que a gente fosse um dia analisar no Telecast. O desempenho do administrador do perfil oficial do Santa Cruz no Twitter, que com um humor um tanto quanto peculiar, vamos colocar dessa forma para depois vocês analisarem, irritou uma parte significativa, uma parcela significativa da torcida do Santa. Eu sei que pela ordem desse ping-pong que a gente faz, talvez a gente deve começar com o Rafa. Mas eu queria, Fred, você... Aliás, vamos começar com o Rafa mesmo. Rafa, queria a tua opinião sobre esse ponto de vista e depois eu queria o arremate de Fred.
Olhou para um lado e tocou para o outro, Fred?
Foi. Tipo Ronaldinho Gaúcho.
Ronaldinho Gaúcho.
Era para você não monopolizar o assunto, entendeu?
Quando a marcação veio para cima de mim, Rafael passou livre. Aí o meio campo passou distribuiu. Livre.
Para vocês terem ideia, às 8h13 o Santa Cruz tweetou a seguinte: uma foto com o estádio com pouquíssimas pessoas, para não dizer vazio, e colocou assim: tem mais gente na loja da Avenida Beberibe do que dentro do estádio. Essa tweetada teve 130 respostas, 379 retweets e 451 likes. Isso até às 11h21, que é o horário que eu estou falando aqui gravando com vocês. E o que acontece? Esse tipo de gracinha é o que a torcida não aceita. Assim, a torcida não está indo para campo. O próprio clube, assim, dá uma cobrada, mas dá uma cobrada desse tipo, em vez de tentar chamar, tentar motivar, não sei se funciona não. E aí seguiu o resto da partida, assim, tentando imitar perfis como o do Paraná, do Atlético Goianense, que são perfis que a gente já comentou no podcast, e que já trabalha desse modo e tem experiência de trabalhar desse modo desde o começo. O de Santa Cruz, não. Ele já passou de ser um perfil apenas informativo para um perfil que dialoga com os torcedores, que tirava dúvidas, e agora está querendo entrar nessa onda também, que vários veículos já entraram, por exemplo, o Twitter do Esporte Interativo é muito mais de usar gifs, memes, do que informar realmente. O do mundo ESPN também tem feito muito isso. E, assim, eles têm que entender uma coisa: rede social, a gente tem que, não é obrigado a seguir tudo que o torcedor ou que o seguidor fala, mas serve de termômetro, né? E a partir do momento que tua própria torcida tá te criticando, tá mostrando claramente que não é a primeira vez que Santa Cruz, no decorrer da semana, já tentou se comunicar desse modo e viu que não agradou. Acho que o pessoal lá do marketing coral, da comunicação, tem que se reunir novamente, ter uma reuniãozinha ali para rever esse posicionamento. Porque se ao invés de atrair, você está afastando, acho que se tem um problema sério.
Vou voltar então nessa tabela aí direto com você. Eu queria a tua opinião sobre desempenho do Twitter do Santa na cobertura desse confronto.
Celso, Rafa já fez uma importante contextualização do cenário e eu sigo da seguinte forma. Eu me divirto, acho engraçado alguns clubes que seguem essa linha no Twitter, como o Atlético Goianiense é um caso que já faz isso há algum tempo. Porém, esse tipo de autoironia, ele é interessante para um perfil de clube. E que perfil é esse? São clubes que não são caracterizados por terem um grande desempenho dentro de campo, porque parte do que nos faz rir do Atlético Goianiense, do Paraná e de outros clubes até menores que seguem essa linha, como o próprio Ibis, talvez seja o pai dessa, o Ibis Mania talvez seja o pai dessa questão da autoironia, é você rir do vai tomar no cu do VTNC que ele coloca quando leva um gol, é você rir da ótima tuitada que o Atlético Goianiense deu, que estava tuitando com os pés porque as mãos estavam aplaudindo o time. Mas você ri por quê? Porque tem uma autoironia gigantesca ali. as mãos estão aplaudindo o time, porque o time vinha de 4 porradas, né? E você acha aquilo tudo engraçado porque é um time simpático. Acaba se tornando, qual é a grande intenção do Atlético Goianiense? Tornar-se um time simpático aos olhos do resto do país. Ele não tem uma massa de torcedores, uma rivalidade estadual, porque as questões em Goiás, a rivalidade é muito maior entre os dois times, né, entre Vila Nova e Goiás. Ele não se preocupa muito com isso. Ele quer apenas a simpatia, a mídia, né, é uma forma de autoafirmação. Porém, o perfil do Santa Cruz, o perfil do clube Santa Cruz, em tese, tá, não deveria valorizar esse tipo de objetivo de quem tenta ser autoirônico na sua rede social. Porque o Santa Cruz tem uma torcida muito grande. E o Santa Cruz tem torcedores rivais, tem torcidas rivais muito grandes também. E basta ver a reação, né, das tuitadas, uma coisa assim de 90, 95% de rejeição, e uma rejeição que foi se tornando crescente, furiosa. No terceiro gol do Londrina, o gol de Arthur, o Santa Cruz colocou assim: gol do Londrina, que um pombo sem asa de Arthur. Que é isso, pô? Sabe, teve uma bola Germano, né, tinha saído pediu pra sair porque tava tonto, né, porque ele teria levado uma bolada na cabeça, aí se levantou rápido da maca. E o Tito Santa Cruz tira onda, dizendo que ele tava zonzo e tal. Isso é um jogo 3-0, pô. Você tem que perceber o momento. E aí a resposta é, pô, zonzo tá você, não sei o quê. E fora um milhão de palavrões que eu vi. Então, veja só. Resumindo. Quando você pega assim, olha pro seu perfil do seu clube, institucionalmente, diz, o que é que eu quero passar institucionalmente? E você escolhe que institucionalmente você quer ser engraçado, que você quer ser autoirônico a ponto de zombar e provocar da falta de torcedor, um clube que nacionalmente construiu a imagem do oposto, tá? Construiu a imagem do oposto. Parte da imagem da valorização nacional do Santa Cruz é ser um clube que coloca no estádio a faixa torcida mais apaixonada do Brasil e usa a bela movimentação e mobilização das séries D e C como exemplo de torcida que não larga o time. Como é que o próprio clube resolve mudar essa estratégia para mostrar ao país todo que é um clube hoje sem torcida? Para cutucar seu próprio torcedor? Para ser auto-irônico? Para que os outros achem engraçado? Quem achou engraçado foi o torcedor do Sport, que estava rindo, que estava zombando. O torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Grêmio, do Fortaleza, do Cuiabá, não vão ser simpáticos ao Santa Cruz. O Santa Cruz não tem que procurar ser simpático. Não tem que procurar ser folclórico. E o Santa às vezes flerta. O Santa às vezes flerta com isso. O Santa às vezes flerta com esse folclore. Quando era série C e D, talvez ali fosse interessante ser folclórico. Talvez fosse uma forma de se manter vivo, de se manter na mídia. O Santa Cruz ano passado estava na Série A, foi campeão do Nordeste. O Santa Cruz joga na Série B. O Santa Cruz não precisa ser folclórico. O Santa Cruz precisa tentar ser grande. Tá? E não é se auto-boicotando, se auto-ironizando, né, tendo um comportamento de perfil de humor que vai conseguir isso, não. Você tem que colocar na mesa qual é o objetivo, que imagem você quer construir do seu clube. Que estratégia de rede social você quer ter? Isso é para ganhar mais seguidores de fora do estado? Isso é para quê? Esses seguidores de fora do estado, eles querem o quê com você? Querem rir de você? Porque quem segue o Atlético Goianiense segue para rir. Quem segue o Atlético... Quem segue o Twitter do Paraná segue para rir, pô. Não segue para comprar a camisa do Paraná, não. Nem para comprar a camisa do Atlético Goianiense. Nem para se tornar sócio à distância do Atlético Goianiense. Sabe? Ou para admirar a dimensão do Atlético Goianiense. Então, assim, não sei o que levou a ter essa mudança no perfil. Poderia ter sido mais gradual também, tá? Tentando ser engraçado o tempo inteiro. E para mim foi algo muito, muito fora de tom, tá? E muito fora de tempo. Errou, deu azar por preceder e acompanhar uma derrota contundente dentro de casa. Mas esse foi o único azar. Ironizar a própria ausência de público não é azar. E fazer piada num momento de tensão no clube, de salários inclusive, também não era o ideal, né? Assim, você tem que ser sério. Alguns momentos pedem para você ser sério, sabe? Eu acho errado uma gestão de rede social, por exemplo, que depois de você perde um jogo, aí 2 horas depois você tá falando amanhã tem semifinal do campeonato estadual de voleibol. Bicho, você tem que saber entender o comportamento do seu torcedor. Você perdeu o jogo, recolhe, pô. Amanhã tu fala do teu voleibol. Daqui a 24 horas tu fala do teu concurso de frase pra colocar na parede, não sei de onde. Isso não foi o Santa Cruz que fez, não, tá? Essa do voleibol acho que é do Vitória, da Bahia, que fez recentemente. O Sport fez uma muito ruim também, entre o jogo do Avaí e o do Flamengo, que a torcida também tava antipática em relação ao time. Veio falar de exposição antes do jogo e, porra, só foi porrada. Você tem que saber, inclusive, silenciar. O perfil de comunicação de um clube não é para ser um macaquinho de auditório, não é para ser um animador de festa ou um bobo da corte, não. É para ser a representação da imagem do seu clube para um público consumidor gigantesco e muito influente. E muito influente. Isso, para mim, o Santa passou longe, né? E foi tão lamentável quanto o time dentro de campo. Ou ainda mais, porque foi pensado para ser dessa forma. E o time foi montado para tentar vencer o jogo.
Bom, Celso, galera, então, dessa forma... Só antes de terminar, Celso, essa tweetada que o Fred falou, não tinha aberto ainda ela, que foi o 0-3, pombo sem ela de Arthur. Se a direção de Santa Cruz, a comunicação, tem alguma dúvida ou tá achando que é exagero o que é que o modo que a gente tá falando aqui, abra os replies, as respostas dessa tweetada. Meu amigo, não tem pouco palavrão, xingamento, e tem acho que a mais para você ver o nível que chegou. Tem um aqui que tuita e marca até Tininho, que para quem não sabe é vice-presidente de futebol, diretor de futebol do clube. Quando demitir, é o Trópico, que ele chama de entregador de camisas, demite também, que tá agitando o Lorotão no Twitter. Isso é só para vocês entenderem um pouquinho como foi o nível de revolta com, digamos assim, essa atuação do Twitter de Santa Cruz.
Além de outros pequenos problemas, tá? Erros de português, erros de linguagem, erros... Porra, teve uma tweetada que foi mais uma jogada extraordinária de Augusta. Finalização para fora. Tem que ter atenção, pô, também. Foi muito, 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 muito ruim o que aconteceu hoje nessa gestão de redes sociais. Muito ruim mesmo. Tá? É complicado.
Bom, então acho que dessa vez dá pra gente encerrar a análise desse telecast, que foi muito além da quatro linhas, né?
Eu poderia pedir mais um assunto bem rápido.
Fica à vontade. O provedor, depois que foi trocado, fica à vontade, Fred.
É porque é o seguinte, já que eu toquei no assunto crise financeira, Renato Barros, né, o radialista, ele colocou algo que eu não tinha visto, tá? E mostra o quanto haviam problemas, né? Havia problemas pairando, né, nesse jogo de hoje. Ele transcreve aqui uma entrevista de Roberto na saída do campo. E a entrevista é a seguinte: o que começa errado, termina errado. Tem que dividir essa responsabilidade, porque o negócio não está legal. Aí Renato Barros prossegue. Ao ser questionado sobre o que estava errado, Roberto responde: pergunta para os caras lá de cima. Então, mostra que a tensão financeira também existiu nessa partida, né?
Verdade, verdade. Isso faz parte de toda a crise, né, na qual o Santa está envolvido, né? Essa tensão de elenco entrar em greve, não entrar, atrasos salariais, clube acaba de ser multado justamente por conta de atrasos salariais na Série A do amassado. Então tá essa tensão, bola forte em cima do clube, e isso faz parte do contexto de crise no qual o Santa está inserido e que tem que tomar muito cuidado para não deixar que isso afete o que ainda não está sendo afetado, né? Que é o desempenho dentro de campo.
Isso. Ou ainda não está sendo muito afetado, pelo menos.
Muito afetado, isso, pelo menos. Bom, galera, então dá pra gente fechar esse telecast aqui? Vocês têm algo mais a falar?
Não, dá, porque ainda cheguei em 45 minutos, vamos fazer jus ao programa, finalmente.
É isso aí, sinal, galera. Um forte abraço só, a todos.
Agora pra terminar, passei de um programa da Rádio Nápoles das 45. Passei do programa da Rádio Grenal pra falar um pouquinho de Internáutico. E falei do podcast e disse, ó, o nome é só, o tempo é só o nome, viu? Quem for ouvir aí do Rio Grande do Sul, prepare que é um pouquinho mais longo. Pronto, pode fechar, Celso.
Olha esse pop, tá vendo aí, Fé Figueiredo? Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.